Eu queria só cumprimentá-lo, já já vou fazer uso da tribuna também aqui do Senado, senador Aníbal, mas primeiro por trazer o tema da educação. Eu na semana, talvez amanhã ainda, faça um pronunciamento sobre os dados do IDEB. Felizmente, o nosso Estado, graças a Deus, segue em frente. Nós começamos uma grande mudança na educação no Acre, tendo como secretário de Educação o governador Binho, que depois assumiu o governo. E esse projeto que tem na a sua maior prioridade a educação, ele agora, com o governador Tião Viana, ele explicitamente colhe bons frutos. É óbvio que nós tivemos uma pequena alteração na rota de crescimento que estávamos tendo no ensino médio, mas o ensino fundamental, os números são espetaculares, e mesmo o ensino médio, eu agora tenho andado com o projeto Jovem Senador, até o final do mês, vence o prazo de termos aí as redações apresentadas, e tenho conversado com nossa juventude. É óbvio que, dependendo da amostra que se faça das escolas, você chega nas escolas do turno noturno, né? E onde tem uma juventude que passa o dia trabalhando e à noite buscando conhecimento, estudando, você tem ainda um desafio de melhorar esse padrão, mas é impressionante que o Acre é um dos estados que era o último em educação no Brasil e agora se destaca no Norte e no Nordeste e mesmo nos números nacionais. Eu falei ainda hoje com o governador Binho Marques, que agora trabalha no Ministério da Educação, ele também está analisando, vou falar com o secretário estadual de Educação, Daniel Zen, e amanhã certamente vou estar me pronunciando sobre esse tema. Mas queria parabenizá-lo. Em relação à questão da pesquisa, só para também fazer um registro, os argumentos, no fundo, o que nós temos hoje no Acre, e com todo o respeito aos dirigentes do PSDB nacional, nós temos uma condução do PSDB no Acre vexatória. São espancamentos dentro da sede do partido, dos assessores. É um clima de intolerância, um autoritarismo entranhado no próprio candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco. Todos que o conhecem sabem que ele é assim. Ou seja, o PSDB do Acre está em péssimas mãos. É lamentável. Pena que o atual presidente, Márcio Bittar, não fale em público o que ele fala no particular, para todos nós, inclusive, sobre o PSDB e sobre o candidato a prefeito. Agora, a última atitude é essa, de deixar a população sem ter acesso às pesquisas. E o argumento usado pela ação que impetraram na justiça é estapafúrdio, porque toda boa pesquisa tem que fazer uma checagem posterior por supervisores. Não é obrigado a pessoa dar número de telefone nem nome, mas uma parcela dos entrevistados precisam ser aferidas. Tudo que é pesquisa séria é assim. Eu conheço, é um assunto que eu gosto, que eu procurei buscar conhecimento, e aí, lamentavelmente, ficam dizendo que estavam pegando o endereço de eleitor. Não é nada disso. É para completar, para dar seriedade. Toda e qualquer pesquisa no mundo tem aferição posterior pela supervisão, pelo menos em 20% dos entrevistados, para ver se não está tendo distorção por parte daqueles que fazem o levantamento. E outra é dizer que o Ibope sempre errou. O Ibope sempre errou. Ele sempre nos deu vitória, nós estamos ganhando no Acre 10 anos seguidos. Como é que ele pode ter errado? Pesquisa, quando feita com seriedade, é questão técnica. Na última eleição, o próprio Ibope mostrou uma queda nossa, deixou claramente, e aí, quando está dentro da margem de erro, é possível. Então, eu também não tenho nenhuma documentação para defender, e se tiver alguma coisa errada, que se corrija. Mas é um absurdo esse autoritarismo, essa intolerância que a campanha Prefeito de Rio Branco tenta semear na capital do Acre. É lamentável que isso esteja ocorrendo, e eu espero, sinceramente, que a Justiça Eleitoral não caia nessa arapuca, nessa armadilha que alguns líderes do PSDB, que perseguem religiosos no Acre, perseguem pastor, tentaram desmoralizar pastores, agora com o padre Márcio, e tentam a toda hora, agredindo o governador Tião Viana, o prefeito Angelim, tentar dá uma condução que é absolutamente desconectada com a democracia. A democracia é plena, a eleição tem que ser uma festa onde o eleitor possa escolher a melhor proposta. E o Marcos Alexandre tem a melhor proposta, porque se dedicou meses conversando sábado e domingo com a população e agora cresce nas pesquisas e na opinião pública, porque está trabalhando com humildade, com os pés no chão e com um bom projeto para Rio Branco. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Obrigado, senador Jorge Viana. E incorporo na íntegra a sua contribuição. O que me traz a essa reflexão é porque a gente não pode permitir que essa postura de absoluta intolerância ganhe guarida e cresça e se espalhe do jeito que está se espalhando no Acre. A gente tem convivência com senadores aqui de todos os partidos e temos pessoas brilhantes com as quais a gente convive todos os dias aqui do PSDB, e a gente não pode dizer o mesmo em relação aos que estão na linha de frente do PSDB no Acre, porque tem essa postura de absoluta intolerância. E depois o questionamento, a peça que eles apresentam e que teve acolhimento da juíza eleitoral Mahá Manassi Manassi, é que eles questionam o fato de aparecer a avaliação de governador e de prefeito na mesma pesquisa. Ora, todas as pesquisas fazem a avaliação dos dirigentes e depois entram no mérito da intenção de voto. Isso não tem nada diferente no Acre, é o mesmo método utilizado em todos os estados, em todos os municípios. Não vou entrar no mérito dos resultados, porque, independente deles, tínhamos o direito de conhecer os índices que o Ibope apresentaria. O direito à informação está previsto no artigo 5º, incisos 14, 33 e 34, a linha B da Constituição Federal. Desde a Segunda Guerra Mundial, a informação e o poder dela não está mais concentrada exclusivamente nas mãos de alguns e ainda mais no auge da era da informação, no contexto que vivemos nos dias de hoje, de mundo globalizado e de pessoas cada vez mais conectadas, seja através de sites, blogs e das mídias sociais, que só crescem acompanhando o boom das tecnologias cada vez mais avançadas. Nesse sentido, não é apropriado, nem mesmo coerente, que esse direito legítimo seja cerceado. Ademais, no que se refere ao assunto em questão, senhor presidente, podemos até mesmo considerar que torna-se sem substância a tentativa do PSDB no Acre, do candidato Tião Bocalon, de querer desqualificar a pesquisa realizada pelo Ibope com afirmações de que, abre aspas, não utiliza critérios básicos como o de ponderação da amostra para os quesitos consoante exigência da legislação e também que a sequência de perguntas podia induzir a resposta do eleitor. Como já exposto, o grupo Ibope é conhecido não apenas no Brasil, mas está muito perto de se tornar uma das 10 maiores empresas de pesquisa do mundo, segundo a publicação Inside Research de agosto. O Instituto avançou mais duas posições na lista das maiores e agora figura na 12ª colocação em relação a essa avaliação de pesquisa no mundo. No tocante à justiça eleitoral, reconhecemos, abre aspas, no uso legítimo de seu mister constitucional, desempenha o importante papel de mediador imparcial no jogo político democrático. E bem por isso, deverá desempenhar seu papel fiscalizatório, sempre premiando a favor do eleitor e da soberania popular, que cada vez mais exige e merece respeito. Mas o que se vê no Acre, desde as eleições passadas, é uma judicialização das campanhas eleitorais. Essa censura provocada pelo candidato Tião Bocalon do PSDB, além de atentar contra o direito constitucional à informação, atenta contra o Estado Democrático de Direito e é um sinal claro de seu desgaste eleitoral, e o mesmo que seu colegionário tucano José Serra vem experimentando em São Paulo. Vejamos, a primeira pesquisa Ibope, Inteligência, TV Globo, sobre a sucessão da Prefeitura de São Paulo, realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, apontava em técnico entre José Serra e Celso Russomano, do PRB. O candidato tucano tem hoje 26% da preferência dos eleitores da capital paulista e Russomano tem 25%. O companheiro Fernando Haddad, do PT, que estava marchando entre 4% e 5%, hoje aparece com 7%. Em Macapá, o atual prefeito Roberto, do PDT, está à frente com 29% dos votos. Em Manaus, que tem 9 candidatos à vaga de prefeito, o resultado foi o seguinte: Arthur Vigílio está na frente com 29% da intenção de voto. Em seguida, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, aparece com 19%. No terceiro lugar, em empate técnico, entre Sabino Castelo, do PTB, e Serafim Correia, ambos têm 11%. A mesma coisa se verifica nas demais capitais, como Curitiba, Porto Alegre, onde os números são apresentados. Mostrar os números e fazer com que a população tenha acesso a essa informação é algo absolutamente natural. Então, o inadmissível aqui é a postura autoritária do candidato Tião Bocalon, do PSDB do Acre, que impediu o eleitor acreano, particularmente da capital Rio Branco, de conhecer os números do Ibope, quando todos os eleitores das capitais brasileiras estão tendo livre acesso à informação e acompanhando o desempenho dos seus candidatos em todas as pesquisas. Então, a atitude do senhor Tião Bocalon e o PSDB é uma atitude repudiável e, por isso, eu fiz questão de trazer essa informação aqui para o plenário do Senado e manifestar o nosso total protesto a essa atitude autoritária que impediu o eleitor acreano de saber quais são os números do Ibope nesse momento inicial da campanha, porque a campanha de televisão começa amanhã e a intenção de mostrar os números era exatamente para poder estabelecer, delinear uma evolução ao longo da campanha. Se a campanha de rádio e televisão começa amanhã, era natural que uma semana antes surgissem os números. Então, agora, estamos tendo que navegar no escuro. Os eleitores não podem acompanhar porque o PSDB no Acre impediu que a pesquisa Ibope fosse divulgada. Muito obrigado, senhor presidente.